Fala, galerinha do mal! Nós estamos de volta com esse longo episódio sobre sexualização feminina. Eu sou o James.
E eu sou a Jessie.
Desta vez, como dentro dessa brincadeirinha introdutória que a gente acabou de fazer, vou falar sobre Pokémon. Exatamente, Pokémon. Você daí tá se perguntando, como assim Pokémon tem sexualização feminina? Isso é um desenho pra criança. Errado. Claro que tem. Tem algo a dizer, Beto? Você tá aí segurando riso.
O seu tom julgador, assim, errado.
Errado? Claro que tem.
Vocês são burros? É lógico que tem. Mas é verdade, tem muito. E a gente vai provar isso aqui.
Exatamente.
Então, Bia, Beto, prova isso aqui.
Eu falei primeiro.
Ai, não tá dando certo, não. Tá, vamos lá, então. Então, gente, a piada é gostosa, mas o assunto é sério. O que que acontece, né? Pokémon tem um humor meio engraçado. Assim, tem certos mangás ou certas histórias, principalmente da cultura japonesa, e a gente já chegou a mencionar Lolicon ali no primeiro episódio. Se vocês não assistiram, assistam. Mas a gente só mencionou. De cruzar algumas barreiras, assim. É o exemplo do personagem com cara de criança, mas que tem 200 anos, né? Tipo, então é muito comum. É lógico que isso não existe em Pokémon, né? Nós estamos falando de Pokémon. Mas se a gente parar pra pensar que os personagens, os protagonistas ali são crianças e pré-adolescentes, existe toda uma questão sexual ali, inclusive com passagens com personagens adultos. Como episódios em que a Misty aparece de biquíni, e isso gera alguns comentários do Professor Carvalho. De uma forma totalmente desnecessária, né? Tipo, Pokémon é uma fantasia sobre monstros online. Monstros online, né?
Monstros
online, eu tô confundindo com Monster Rangers, né? É uma fantasia sobre monstros na vida real e a jogada por capturá-los, quem não conhece a história de Pokémon. Pois é, mas tipo, aí ok, tem episódio de praia, tem episódio de verão, tem até tipo uma sazonalidade nas temporadas de Pokémon. Eu vi isso no Game Theorists, é bem legal, eles seguem até um calendário, assim, aparentemente. Mas ok, então tem, tipo, e são crianças, estão lá capturando Pokémon na praia, estão usando biquíni, mas tipo... E aí, de repente, tem episódios de competição de beleza e existe toda uma cobrança de que a Misty não tem os mesmos seios fartos do James no episódio, em determinado episódio. Sim, tipo, o James usa seios falsos em determinado episódio. Só que o James é um adolescente, ele é quase um adulto, e a Misty é uma criança, então... Isso acontece com bastante frequência, insinuações sobre o envolvimento da Ash, do Ash e da Misty, e principalmente na postura predatória, assim, que pra gente é engraçado, quando a gente é criança é engraçado, ou se a gente não fica problematizando, entre aspas, isso é levemente engraçado, do Brock em relação a todas as mulheres que aparecem ali. Pra personagem pode até funcionar, né? Pode ser até um argumento da psicologia do personagem. Mas parar pra pensar que é uma escolha pensada de roteiristas, de produtores, para que as coisas sejam desenvolvidas daquela forma, não tem como ocultar ali que existe o desejo de sexualizar determinadas personagens independente da idade. Assim, tipo, Pokémon é uma série atemporal, onde eles ficam crianças para sempre. Então, tipo, se vocês querem colocar essa trama mais adulta ou qualquer coisa assim, coloquem personagens adultos. Tipo, aqui a gente tá entrando em vários temas, né? Tipo, a sexualização do personagem feminino, mas também sexualização de personagens infantis ou com traços infantis. E Pokémon, assim, pra gente... Eu sou fã de Pokémon, tipo... Meu sonho é que a realidade virtual consiga chegar num nível em que eu enfie um capacete e vire um mestre Pokémon de criaturas imaginárias pra sempre. Eu posso ignorar a realidade, mas a gente tem que levar em consideração que existem fragmentos problemáticos na construção de personagens, da construção de narrativas, e muito decorre dessa cultura de valorização, dessa coisa tóxica que a gente falou em todos os personagens. Bia, suas considerações sobre Pokémon?
Eu ia não apenas falar de Pokémon, mas abrir um pouco o leque também, uhum, na questão de animações geradas teoricamente para o público infantil, né? Porque, assim, ter piadas, brincadeirinhas, assim, né, insinuações sexuais para mídias, né, em geral, cujo o público-alvo teoricamente são crianças, né, ou pré-adolescentes, parece que não é de bom tom. E me lembrei de alguns causos de Dragon Ball, com o Mestre Kami, com algumas personagens femininas, né, algumas piadas, tipo, da Esfera do Dragão, que um personagem pede uma calcinha da Bulma, gasta um pedido. E essas coisas, assim, que, sabe, que quando você é mais novo, você acha até engraçado, passa batido, você até ri. Mas quando você vai ficando mais velho, você começa a problematizar um pouco alguns desses mecanismos, começa a problematizar, a gente percebe que é de mau gosto ter esses recursos em animações infantis. Porque além de dar trabalho para os pais, né, de explicar as coisas, para às vezes para crianças de uma determinada idade que não deveria estar sendo expostas para aquele tipo de conteúdo, e não importa o quão maduras aquelas crianças sejam, uhum, né, mostra de como a toxicidade, a naturalização desses ritos, né, começa desde cedo. E a gente pode começar a perceber também em outras animações e outras mídias, como a gente já falou várias vezes em outros episódios. E é isso que eu tenho a comentar sobre Pokémon, sobre animes. E vai lá, Beto, joga a bola pra você de novo.
Não, é, você comentou aí sobre a questão de Dragon Ball e tal, e Pokémon. A gente não tá falando que esses desenhos, esses, no caso animes, eles são feitos exclusivamente pra crianças. Mas é saber dosar, né, a utilização do recurso audiovisual pra criança, usar uma temática, uma narrativa para criança. Quando for voltado para uma referência mais adolescente e adulta, usar personagens adequados para isso. É meio o caso de, tipo, para que você vai fazer o professor Carvalho fazer um comentário elogioso, entre aspas, para Misty, que é uma criança, né? E eu, tipo, não tem muito a ver com o episódio de hoje sobre a questão da sexualização de personagens femininas, mas como a gente tá falando desses recursos, eu vi acontecer muito bem um exemplo bom sobre como dá pra ponderar as coisas com Animaniacs, que era um desenho muito inteligente, com referências que eu, quando criança, passava batido geral, e agora eu vejo cada uma dessas. Não que, tipo, a série inteira dos Animaniacs fossem corretas, né? Existia um tom de sexualização em algumas personagens femininas ali, dos eixos, não é indireta a palavra, dos sub-eixos, né? Porque tinha o Pink e o Cérebro, que era uma parte de Animaniacs, uhum, e tinha uma ratinha lá que era super sexualizada. Então, eu não tô dizendo que como um todo o desenho era 100% correto, mas tem como você maneirar o que é infantil e o que é referência que só adulto vai entender. E aí, nesse ponto, a Bia tocou também sobre utilização disso como um recurso para vender, assim. Eu, quando criança, não importa, aí que tá, a Bia falou assim, não importa o quão madura seja uma criança, ela continua sendo uma criança. E é o que eu digo, assim, tipo, para mim sempre passou batido essas situações, porque eu sempre fui uma criança pamonha. Mas, e não muda em nada, tipo, se eu fosse a criança mais madura do mundo, entender aqueles conceitos. Porque, tipo, em termos de roteiro, em termos de trama, isso altera alguma coisa? Isso não altera em nada. Então é pura vaidade das pessoas que constroem a narrativa colocar aquele negócio lá, por achar que vai ser legal. E aí, eu, como um segundo ponto de debate aí pra gente fechar esse tema da semana, eu vejo vi muito isso. Tinha uma fase, eu não sei se 5 anos atrás, mais ou menos assim, que toda série utilizava o recurso da sexualização, e aí a mulher como o objeto de sexualização toda série utilizava isso para atrair público. Das séries mais diversas, por exemplo, Supernatural, em determinadas temporadas, tipo, no início pra metade, o Dean sempre tinha que conquistar uma mulher ali que aparecia se insinuando pra ele, e ele sempre terminava na casa dessa pessoa. E de vez em quando Sam também. Então o Dean e o Sam são personagens Supernatural. Tinha uma série de psicopata que chamava Dexter, que apelava muito pra sexualização. Sempre tinha uma cena de sexo explícito. Era uma série mais 18? Era uma série mais 18. As primeiras temporadas de Game of Thrones também não souberam utilizar esse recurso. Tipo, sexo faz parte da narrativa de Game of Thrones, faz muita parte. Mas, tipo, a forma como era colocada era assim, tipo, preciso de personagens femininas sexualizadas para fazer sexo durante isso aqui, para atrair, para cativar público. E durante esse período, eu não sei se tá tempos, é uma impressão que eu tenho, na verdade, né? Durante esse período, parece que todas as séries, independente do estilo, tirando mais leves, né, humor ou qualquer coisa, todas as séries utilizavam esse recurso. Tipo, tem que ter pelo menos uma cena de sexo para cativar o público, como se desse mais dinheiro, talvez desse mais audiência, talvez a audiência naquela época não estivesse tão amadurecida que isso chamasse atenção e eles voltassem a assistir por causa disso. Então, acho que a gente passou aqui por anime, a gente falou de série, a gente falou de filme, a gente falou de jogos. E a conclusão, pra mim, meio que fica que já tá na hora de superar isso. Não é possível que quase em 2020, depois de 50 anos, 100 anos, 200 anos de áudio desses formatos, a gente esteja ainda, pra ganhar dinheiro, apelando pra uma fórmula tão barata, tão pouco desenvolvida, tão até vil quando se trata de sexualização de personagens infantis ou infantilizados. Não é possível que a gente ainda não conseguiu, dentro dos novos estudos, das novas tecnologias, criar uma trama que não precisa recorrer a isso. Então, tipo, eu trago esses exemplos da série, eu não sei se a Bia lembra, tipo, o que isso chamou atenção a ela. Vocês aí de casa também podem escrever o que vocês acham aí na plataforma. Mas, Bia, a bola voltou pra você pra fechar com chave de ouro.
Sem pressão, né?
Sem pressão.
Bom, uma coisa que me salta os olhos na questão de Game of Thrones, apesar de em alguns episódios eu já ter deixado claro que eu nunca cheguei a acompanhar nem a série, nem os livros, mas eu acompanhei as discussões de fãs, né? Que, além do apelo às cenas de sexo, tinha muita cena de violência sexual. E isso é importante frisar, que não é apenas o sexo, né? Que há uma diferença importante entre sexo e cenas de abuso sexual, violência sexual, estupro e por aí vai. E Game of Thrones meio que abusa muito desse mecanismo, né? Desse recurso de roteiro para a construção de personagens femininas, né? De superação e etc. E até mesmo pelo gráfico de algumas cenas. Eu, no caso, tô falando baseado em coisas que eu li, coisas que eu observei de pessoas que são fãs da série comentando. Indo agora para uma zona maior de conforto, né? Dessa questão do sexo ser utilizado como uma ferramenta para atrair público, eu acredito que caia um pouco do apelo psicológico que a gente discutiu nos episódios anteriores, e volto a martelar nessa tecla, que eu não entendo a questão do apelo para esse tipo de cena. Talvez tenha toda uma questão psicológica da fantasia, de você gostar daqueles personagens, de você fantasiar, de você se ver ou mexer com os seus sentidos, as sensações, e talvez seja por isso que viram que, a primeira série ou o primeiro filme que começou com isso, viu que estava tendo público, que agradava as pessoas, então começou a fazer aquilo ali porque era uma demanda, né? Talvez fosse isso, eu acredito que seja mais ou menos por aí, mas como tudo que pode ter funcionado passado, não quer dizer que vai funcionar agora no presente, E tomara que não funcione no futuro, porque a gente aprende que certos recursos não são saudáveis. E é esse o meu último argumento. E você, Beto, tem alguma coisa pra comentar quanto a isso?
É, pois é, exatamente isso. Tipo, Hollywood, cinema, começou dessa forma, precisa se manter dessa forma. Pra aquela época, sei lá, trabalhar tabus ou trabalhar... a prova, acho que pra fechar, eu queria tecer uma consideração sobre o que a Bia falou do... da questão do estupro e Game of Thrones, é a prova de que os roteiristas não estão nem sabendo mais equilibrar essa situação. Porque realmente é uma narrativa de sofrimento extremo que gera o engrandecimento de uma personagem. É um recurso válido na construção da personagem, em termos de escrita? É um recurso válido, tipo, porque é uma narrativa de ficção. Agora, tipo... a forma como está sendo conduzida isso é a prova de que, sabe, a mentalidade já foi, já deu isso, porque sempre erra a mão. Então, se tá errando a mão quando é drama, se tá errando a mão quando é piada em anime de criança, se tá errando a mão quando é ficção medieval em que sexo é parte importante e estupros acontecem, se tá errando a mão nisso é porque já foi, sabe? Vamos pular pra outra ferramenta. Tipo, acabou. Não, eu não tô falando assim, não vamos discutir mais isso, né? Acho que ficou meio parecendo com isso. Mas, tipo, já foi. Vamos desenvolver algo melhor, né? Tipo, vamos ser propositivos de uma forma diferente, cativar a atenção de uma forma diferente. Acho que as séries perceberam isso, talvez os filmes também. Eu lembrei do relato do Lobo de Wall Street também, que algumas cenas foram ampliadas pra gerar, e essas ampliadas tinham a ver com sexo, né? Tipo, o cara fez tudo aquilo mesmo, né? O Lobo de Wall Street conta a história lá de um investidor da Bolsa de Valores, interpretado por Leonardo DiCaprio, e, tipo, pra que você ampliar o apego, você hiperbolizar o apelo sexual e envolve objetificar uma série de mulheres, já que o protagonista é sempre um homem, numa trama que já é hiperbolizada, sabe? Já tem zoeira pra cacete, dinheiro, cocaína, sexo. Então, tipo, é errar a mão. Então, tá sendo errado, tão errando a mão, tão incorrendo em algumas coisas que são até, tipo, crimes, que são até, tipo, inaceitáveis, que é o caso de sexualização infantil. Então, tipo, já foi. Eu espero que a comunidade gamer cada vez mais valorize. Também não precisa hashtag militei em todas as tramas. É só você não criar todas as personagens com o peito do tamanho de um melão, ou uma personagem que quase não tem peito, mas ele tem que marcar na camisa. Tipo, é impressionante isso. Tipo, o peito tem que aparecer até quando a personagem quase não tem peito. E talvez por causa de uma sanha puxada mais para uma pedofilia, enfim. Eu acho que a gente passou por esse tema, são 4 dias discutindo isso. A gente pode voltar a discutir isso, se a gente deixou de falar sobre alguma coisa, deixe nos comentários. E Bia, sua mensagem final, foi você que começou, você que termina.
Se me permite, eu só quero pontuar um ponto só, assim, da sua fala, né?
Claro.
E, assim, eu acredito que não tem problema assim e não tem problema ao mesmo tempo. Representar algumas coisas são tabus, algumas coisas são criminosas ou que são deploráveis no contexto social, né? Violência sexual, abuso, etc. Uhum. Eu apenas acho, novamente, essa ferramenta, ela vai acrescentar realmente alguma coisa na história? Se vai, beleza. Agora, precisa ser realmente gráfico na maneira como é feito em diversas obras?
Sim.
Então, assim,
podia deixar subentendido, né? Todo mundo ia entender que a Sansa Stark foi estuprada pelo fulano.
Exato. Isso me lembra muito, assim, dos recursos de como eram os filmes de suspense, de terror, quando esse estilo começou no cinema, em que tudo era muito implícito, né? Você tá vendo aquela mão ali com uma faca, aí tem a mulher gritando, então você meio que entende, né? Que ela foi esfaqueada. E aí, tudo bem que tem toda uma questão da beleza, dos gráficos, dos recursos de câmera, de efeitos, não sei o que, de sangue, de guichando, aquela coisa toda. Só que Aí você coloca um pouco assim a mão na consciência e pensa: é realmente necessário isso? Isso enriquece a trama, serve pra chocar, pra banalizar. Então, assuntos mais delicados, como violência sexual no geral, isso pode até servir de violência até pra pessoas que são vítimas desse tipo de situação, que tá ali rememorando essas coisas de maneira gratuita, porque não tem lá, sei lá, um aviso tipo: ó, esse filme, essa série tem sido estupro. É que nem as 13 razões, né, 13 Reasons Why, que parece que tinha uma cena extremamente gráfica de violência sexual, de suicídio, e não tinha aviso nenhum. O pessoal começou a chiar e agora a Netflix começou a colocar aviso. Essas são minhas considerações finais sobre essa discussão.
Então eu acho que é isso, né? Tipo, você falou assim, só um comentário super rápido. Às vezes essas cenas gráficas que são justificadas como pra expor a situação, aí coloca o estupro lá visível, mas na verdade é pra mostrar a atriz pelada, né? Tipo, então tem essa situação também. Mas eu acho que a gente vai encerrando por hoje, né? Miau, é isso aí?
É, miau, é isso aí. Espero que tenham gostado da discussão, apesar da gente ter pesado a mão em alguns momentos, né? Mas são discussões extremamente necessárias de serem feitas e espero que estejam ao agrado de vocês. Caso a gente tenha deixado de falar alguma coisa ou queiram que a gente retome esse assunto mais pra frente, deixe comentários nas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!